Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos conhecer novos detalhes revelados pela imprensa francesa sobre as investigações relacionadas aos sequestros de pessoas ligadas ao setor das criptomoedas aqui na França. Depois, no RF Convida, entrevistamos a escritora brasileira Carla Madeira sobre o lançamento na França de seu livro Tudo é Rio. Finalizaremos o bloco com o programa Radar Econômico, no qual especialistas comentam o aumento das fusões e aquisições de empresas francesas no Brasil. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos conversar com a nossa correspondente em Nova York sobre o impacto da suspensão de vistos para estudantes estrangeiros nas universidades americanas.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A suspensão da emissão de vistos para estudantes estrangeiros nos Estados Unidos pode ser o golpe mais duro já aplicado contra as universidades americanas. A medida anunciada pela administração Trump nesta terça-feira paralisa o ingresso de novos alunos internacionais, impactando diretamente instituições renomadas como a Harvard. Além de prejudicar milhares de estudantes, inclusive brasileiros, a decisão ameaça a economia local e o desenvolvimento científico do país. A nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa, conta pra gente o que está por trás dessa ofensiva e quais são as consequências para o futuro da educação nos Estados Unidos. Bom dia, Luciana. O governo americano congelou a emissão de vistos para estudantes estrangeiros. O que está acontecendo exatamente?
Sim, é isso mesmo. E a notícia causou um forte impacto no meio acadêmico internacional. Nessa terça-feira, a administração Trump ordenou a suspensão de todas as entrevistas para a concessão de vistos de estudante em embaixadas e consulados dos Estados Unidos ao redor do mundo. O motivo? Segundo um memorando do Departamento de Estado obtido pelo site político, o governo quer implementar um novo processo de verificação, que inclui analisar o conteúdo publicado pelos estudantes em suas redes sociais. Ou seja, antes de conceder o visto, o governo quer vasculhar o que essas pessoas publicam online. O documento, assinado pelo atual secretário de Estado, Marco Rubio, diz que, com efeito imediato, os consulados devem parar de agendar novas entrevistas para os vistos das categorias F, M e J, que incluem tanto estudantes universitários quanto intercambistas. As entrevistas que já estavam marcadas, por exemplo, estão mantidas, mas ainda não há previsão de quando os agendamentos serão retomados.
E Luciana, essa decisão tem algo a ver com as tensões entre o governo Trump e a Universidade Harvard?
Tem tudo a ver. Essa suspensão dos vistos veio poucos dias depois de uma medida ainda mais drástica. O governo dos Estados Unidos revogou a autorização da Universidade de Harvard para admitir estudantes estrangeiros. Segundo uma carta enviada à universidade, assinada por Christine Owen, secretária do Departamento de Segurança Interna, Harvard não pode mais aceitar alunos internacionais. Pelo menos por enquanto. O governo acusa a instituição de estar incentivando o antissemitismo e até o terrorismo em seu campus. E essa ofensiva não é só simbólica. Washington também congelou mais de 3,2 bilhões de dólares em fundos federais destinados à universidade e ainda ameaça tirar sua isenção fiscal.
Além do congelamento da emissão de vistos, o governo Trump comunicou outro corte de fundos que afetaria a Universidade de Harvard. Explica pra gente como seria esse corte.
Exato. Trump foi além e ordenou o cancelamento de todos os contratos de 9 agências federais com a Harvard. Um corte que representa um impacto direto de cerca de 100 milhões de dólares na universidade. Segundo a carta enviada às agências federais nesta terça, a instrução é clara: encerrar os contratos existentes com a Harvard e procurar novos fornecedores para os serviços que antes eram prestados pela universidade. A carta é o mais recente movimento de uma ofensiva mais ampla da administração Trump contra a Harvard, vista como uma instituição símbolo da elite acadêmica e cultural dos Estados Unidos.
Agora, tudo isso parece fazer parte de uma estratégia mais ampla do governo. Existe mesmo um plano contra as universidades, Luciana?
Sim, o governo Trump tem articulado um plano bem mais amplo que vai além da Harvard. A ideia declarada é reorganizar o sistema de ensino superior nos Estados Unidos, que o presidente vê como um bastião liberal hostil aos conservadores. Segundo o próprio governo, o foco seria combater o que chamam de ideologia woke nas universidades. Isso inclui políticas de diversidade, questões de gênero e manifestações, que, segundo eles, incentivam o antissemitismo.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Daniela Franco.
A imprensa francesa desta quarta-feira revela novos detalhes sobre as investigações da tentativa de sequestro da filha de um empresário do setor das criptomoedas que ocorreu em 13 de maio aqui em Paris. Mais de 20 suspeitos foram detidos provisoriamente no início desta semana e um homem foi identificado como o cérebro do ato, diz o jornal Le Parisien. O diário revela que por trás deste e de outros três casos similares está a pista de um mandante que estaria escondido no Marrocos. Le Parisien revela que um franco-marroquino de 40 anos é o principal suspeito de planejar os ataques. Ele não agiria sozinho e seria um integrante-chave de uma organização criminosa que há meses recruta jovens ultraviolentos para realizar os raptos, reitera a matéria. O site do canal BFM TV indica que na segunda e na terça, 24 pessoas foram colocadas sob detenção provisória, suspeitos de envolvimento e participação em ao menos 4 casos similares. A emissora também afirma que entre os detidos estão os 4 homens que tentaram sequestrar a filha do empresário Pierre Noizat há 2 semanas, ato que foi filmado por moradores e que viralizou nas redes sociais. Eles foram identificados e estão sob custódia policial. Os sites dos jornais franceses ainda apontam que uma nova tentativa de rapto, novamente envolvendo uma personalidade do setor das criptomoedas, perto de Nantes, no oeste da França, foi desmantelada pela polícia há 2 dias. De acordo com a rádio RTL, a Brigada de Repressão ao Banditismo da França conseguiu evitar o sequestro minutos antes de sua execução.
RFI convida.
Tatiana Ávila.
O RFI Convida de hoje recebe a escritora Carla Madeira, que está aqui em Paris para lançar o seu best-seller Tudo é Rio, em francês. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio hoje.
Ah, muito obrigada a você pelo convite e estou muito feliz de estar aqui.
Carla, você é um fenômeno da literatura brasileira. Foi a escritora mais vendida do país na categoria ficção em 2023, né? O Tudo é Rio também foi eleito livro do ano em Portugal, no ano passado. Foi lançado em italiano e agora está sendo lançado aqui em francês. Como é que está sendo todo esse processo?
Olha, tem sido, assim, primeiro tem sido uma experiência muito rica para mim, porque a possibilidade de estar vivendo toda essa reflexão que envolve o fazer literário, né? Assim, acho que tem muitas conversas, muita imersão em assuntos que eu acho que são muito importantes para mim, né? Para a minha literatura, para a minha escrita.
Agora, a sua obra, Carla, ela traz elementos muito característicos, né, da cultura brasileira, sim, da formação brasileira, como, por exemplo, a religião. E quando a gente pensa em traduzir isso para outra língua, você teve uma preocupação com relação a isso, de como o seu público aqui no exterior vai ter as referências dessa cultura brasileira?
Pois é, quando Tudo a Rio chegou em Portugal, eu comecei a pensar sobre isso, assim, né, assim, o quanto que as minhas histórias têm uma sonoridade brasileira, passa muito pelos sons de Minas e tem esses conteúdos que eu fiquei muito na dúvida se o leitor teria aderência com as questões que eu coloco. E estou muito impressionada com o alcance, né, o caráter universal dessas questões, né, da questão da sexualidade, da religiosidade, da violência, maternidade. São assuntos que estão fazendo sentido aqui, né, e agora na França. Vamos ver o que como é que vai acontecer isso, né?
Agora, eu li uma entrevista sua em que você dizia que escrever para você era como lazer, não era um trabalho.
Sim.
Inclusive, você é publicitária, tem ainda uma agência, né, em BH.
Sim.
Você ainda consegue ser publicitária?
Consigo. Eu sou, além de publicitária do ofício mesmo, né, de ser uma diretora de criação e uma redatora, eu sou uma das sócias da empresa. Então, ainda tenho um pouco dessa responsabilidade. Os meus 3 livros foram escritos quando eu tinha uma presença, uma agenda muito pesada de trabalho na agência. E quando eu chegava em casa exausta e que eu precisava fazer uma coisa muito boa para me envolver e para me dar alegria de estar ali no meu tempo, podendo fazer o que eu quisesse, né? Eu escrevia. Por exemplo, eu estou terminando meu 4º livro. Então, eu tenho essa agenda, tenho essa viagem. Na hora que dá um tempinho, assim, que eu posso ficar sozinha, eu abro o computador e me dedico. E se deixar, eu tenho que me arrancar dali, porque eu realmente tenho um gosto muito, muito grande de escrever.
Falando em 4º livro, eu acho que essa é uma questão que todo mundo acaba te perguntando. Quando é que sai seu próximo livro? E eu queria saber se você pode dar um spoiler pra gente, do tema, pelo menos.
Eu gostaria que saísse esse ano. Eu tô fazendo o que eu mais gosto quando eu escrevo um livro, que é ler o que eu escrevi e dar um tratamento, assim, ou seja, a história está contada e agora eu já estou na parte que eu mais amo, que é a parte de cuidar da textura mesmo, de ficar ali cortando, limpando.
E a gente pode saber o tempo?
Eu acho que eu não escapo muito das relações familiares, né? Assim, acho que é um tema recorrente meu, é onde são as questões que me provocam. Essa é a história de uma mãe, uma família, mas o tema central é uma mãe que denuncia um filho.
Grandes expectativas. Carla, quando você estava escrevendo Tudo é Rio, você imaginava que ele seria esse sucesso?
Não. Eu não imaginava nem que seria um livro. Eu não sabia se seria um conto, se seria alguma coisa que você escreve e põe na gaveta. E aí eu escrevi a cena central de Tudo é Rio, que é a cena muito violenta, e eu paralisei por 14 anos. Quando retomei o livro, eliminei tudo que vinha antes e comecei exatamente desse lugar que tinha me paralisado. E aí realmente escrevi em 8 meses e ao final eu vi que eu tinha um livro. Quando lancei de maneira independente, em parceria com uma editora muito pequena de Minas Gerais, a Quixote Do. Fiz uma tiragem muito pequena, muito tímida, 700 exemplares. Mas depois de 700 vieram 1.000, depois 3.000. E ainda nessa editora, na Quixote, nós lançamos 10.000 exemplares, o que é significativo para para qualquer livro, inclusive no Brasil. E aí eu fui para Record. Mas sempre foi uma coisa crescente, sabe? Assim, as pessoas me perguntam, esse acontecimento não foi do dia para a noite, foi uma construção.
Muito obrigada pela sua presença, sucesso para os seus próximos projetos e no ano que vem que você volte aqui para trazer o livro novo.
Ah, vai ser muito bom voltar. Obrigado e agradeço a todos os ouvintes também.
Radar Econômico. Maria Paula Carvalho.
No ano que marca o bicentenário das relações diplomáticas, a França continua com forte interesse pelo Brasil. Em 2024, os franceses se consolidaram como o segundo maior investidor por meio de fusões e aquisições no mercado brasileiro, em setores como infraestrutura, transporte, energia, entre outros. Estudo da consultoria PwC Brasil indica um aumento de 50% no número de negócios fechados em relação ao ano anterior, com 21 fusões e aquisições por empresas francesas no mercado brasileiro. É o caso da Swile, especialista em benefícios flexíveis, como vouchers e vales, que já conta com 220 funcionários e 800 mil usuários de seus cartões no Brasil, seja para alimentação, combustível, prêmios e outros fins. O CEO, no Brasil, diz que a expectativa da empresa é passar a dar lucro no país em 2025. Júlio Brito fala sobre a aquisição por um grupo francês e as oportunidades que o negócio representou.
Com a aquisição da Bimbly, o grupo BPCE, segundo o maior banco da França, passou a ter 22% de participação na Swire. Isso nos trouxe muito mais solidez e oportunidades. Hoje, nós oferecemos até 8 benefícios no único cartão, totalmente segregado, de gestão simples, sem necessidade de vários plásticos na mesma carteira. É um ganho de eficiência para o RH, para o colaborador, que tem muito mais liberdade de utilização. O mercado brasileiro, ele é um dos maiores do mundo, com mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados e fatura cerca de 150 bilhões por ano.
Quem sai ganhando também é o consumidor brasileiro. A jornalista Mariana Perry explica as vantagens de ser usuária do serviço e a confiança que sente numa empresa de origem francesa.
Eu, como usuária, é muito mais fácil para mim e muito mais fácil para a empresa também. Então, eu recebo meus vales alimentação e refeição, né? E eu também tenho alguns outros tipos de auxílio, principalmente o home office, porque eu ainda atuo no trabalho dessa forma. Eu me sinto bastante confortável em saber que é uma empresa francesa que está por trás. As empresas francesas no Brasil têm uma reputação bastante forte, né? Bastante relevante.
Outro destaque é a empresa de navegação CMA-CGM, que anunciou a compra da operadora Santos Brasil, um negócio avaliado em 13 bilhões de reais, através do qual a francesa se tornou operadora de um dos principais portos brasileiros. Já presente em aeroportos nacionais, a francesa 20 venceu o leilão para a concessão rodoviária entre Goiás e Minas Gerais, com investimentos previstos de 6 bilhões e meio de reais. Vencedora do leilão da ANEEL, a francesa Engie deve investir 3 bilhões de reais em linhas de transmissão em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Varejo, defesa, produtos farmacêuticos, resíduos, insumos agrícolas, eventos são outros ramos de atuação. As 1.100 empresas francesas instaladas no Brasil já são as maiores empregadoras do país, com até 700 mil funcionários diretos. Pedro Antônio Gouveia Vieira, diretor da Câmara de Comércio França-Brasil, explica a atração constante pelo mercado brasileiro.
Não são investimentos recentes, que o Brasil foi descoberto agora. Eu acho que sim, tem um movimento interessante de pequena e média empresa que estão olhando para a América Latina hoje como um local de muito interesse. Estabilidade, vamos dizer, política, nós temos uma estabilidade também territorial, é uma região que não tem bomba atômica, não oferece insegurança para ninguém. Isso mostra que o Brasil é atraente. E eu não tenho a menor dúvida que os investimentos franceses no Brasil, a tendência é se desenvolver muito mais, ainda mais agora com esses ajustes e essas questões novas da geopolítica mundial. O nosso país ganhou uma visibilidade gigante da Europa como um todo e certamente da França em particular.
Além do tamanho do mercado brasileiro, a aposta de empresas francesas no país está relacionada com o reposicionamento global de investimentos, especialmente após o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Mais recentemente, a desvalorização do real tornou-se outro atrativo.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. Para mais notícias, acesse nosso site rfibrasil.com.